Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Jeremias capítulo 1, versículo de 1 a 5. Diz assim: palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o quinto mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela vida de Jeremias, pelo que está registrado, e nos ajuda a aprendermos com ele, através dele, pelo teu Espírito Santo que deverá nos ensinar e nos fazer compreender, dar vontade de aplicar e poder de aplicar. Que o teu Filho Jesus Cristo seja honrado aqui nesta mensagem, que ela aqueça, a mensagem aqueça os corações dos que já são teus filhos pela fé, e que ela perturbe no sentido de mexer nos corações dos que ainda não têm salvação garantida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos por isto. Amém. A época é em torno do ano 625 a.C., A chamada do profeta veio no reinado de Josias, um bom rei, que fez, aliás, uma reforma importante religiosa em Israel. Reinou 31 anos, 18 dos quais Jeremias profetizou, que foi uma fase boa no seu ministério. Depois veio a fase mais trágica da história de Israel, ou da parte sul de Israel, chamado Reino de Judá, que foi a queda para a Babilônia. Surgiram vários reis hostis a Jeremias nos últimos anos, antes da queda e até durante. Ele foi perseguido, espancado e preso, conforme nós vamos ver. Mas sempre permaneceu fiel a Deus, chorava, às vezes reclamava, mas sempre fiel à sua chamada, advertindo e denunciando o que tinha de fazer por ordem de Deus. Assistiu às três fases da conquista de Israel por Nabucodonosor, que começou em 605 a.C., terminou em 586 d.C., na queda final de Jerusalém. Foi levado à força, a contragosto, para o Egito, dizendo que não deveriam ir os judeus para o Egito, fugindo do rei da Babilônia, mas muitos foram e o levaram à força. Seu ministério não encerrou no Egito, durante alguns anos ainda profetizou de lá, do Egito, e deve ter morrido lá. Não temos notícia de como foi o fim de Jeremias. E seu ministério total foi de incríveis 50 anos, com perigo de todo jeito, cercado de inimigos, mas quando Deus quer, é assim. Ele protege e protege mesmo. Os versículos 4 a 5, nós vemos então, veio a palavra do Senhor, que é a segunda vez que nós vemos no texto. Nós temos aqui a chave do ministério profético, a palavra direta de Deus, aqui expressa dessa forma: veio a palavra do Senhor, Deus falando diretamente. O que o profeta dizia, ou um profeta de Deus dizia, não era fruto de estudos, de reflexão, de meditação, mas de revelação direta de Deus. Claro que uma revelação podia vir enquanto o profeta estivesse meditando, enquanto ele estivesse refletindo, Tudo bem. Mas a profecia em si não se constituía no fruto de meditação. Passei ontem a tarde toda pensando e cheguei à seguinte conclusão profética. Aí falava, não era assim. Profecia era dizer exatamente o que Deus tinha colocado para o profeta dizer, numa revelação direta da parte de Deus. Nós chamamos isso de inspiração. É Deus soprar no ouvido do profeta para que ele falasse. No ouvido digo figuradamente, porque soprava no espírito. Às vezes no ouvido mesmo, quando Deus falava em alta voz. Mas obviamente era o coração que Deus, era a mente, o lugar onde Deus implantava a sua palavra. É diferente do que ocorre hoje, quando nós queremos falar alguma coisa que vem de Deus, sim, mas não por uma inspiração, no sentido de que o crente, quando fala, está sendo assegurada a total inerrância do que ele está dizendo, e aquilo pode ser compreendido como uma palavra diretamente revelada por Deus. Não. O que temos hoje é a iluminação, em que o Espírito Santo ilumina o crente. Eu não vou entrar em muitos detalhes para diferenciar uma coisa da outra, mas entenda isso. A inspiração era quando Deus se apossava de uma maneira tal, de uma pessoa, que aquela pessoa dizia algo vindo diretamente de Deus, sem absoluta possibilidade de erro. A iluminação, não. É algo que o Espírito Santo ilumina, ajuda, mas que vem misturado com impressões humanas e que vem junto com o que a pessoa entendeu ela própria. A rigor, o que um pregador diz hoje é uma mistura de Bíblia com a sua interpretação. Rigorosamente é isso que acontece hoje. Eu não sei, obviamente, quando ele abre a Bíblia e lê um versículo. Mas se ele começa a explicar aquele versículo, ele já está entrando com a ideia dele. Aquela interpretação. Quando eu digo pregador, não é só como eu estou aqui no público com dois microfones na minha frente, não. Quando você explica o Evangelho para um colega dentro do carro, você pode estar sendo iluminado pelo Espírito Santo para falar aquilo, mas o que vem de você é seu com a ajuda de Deus. Não é algo que vem diretamente de Deus, inspirado sem erro algum. Não, a não ser, repito, que você abra a Bíblia e leia literalmente. É bom entender essas coisas. O pregador, agora no sentido mais formal da palavra pregador, ele precisa saber dosar essa mistura com muito cuidado e com muita honestidade, deixando claro quando ele está em águas um pouco mais turvas, quando ali é a opinião dele, é a maneira que ele vê, quando são doutrinas não tão claras, que nem todas têm a mesma clareza. Não precisa ficar se explicando o tempo todo. Mas aqui e acolá é importante, e você já deve ter ouvido eu dizer várias vezes. Aqui é a minha opinião, às vezes eu digo claramente, às vezes de uma maneira mais sutil. Entendo eu que isso aqui é assim, já estou deixando claro, é a minha maneira de entender o que o autor inspirado colocou nas Escrituras. Mas vamos ver o conteúdo do que Deus disse a Jeremias. Observem, absoluta e total autoridade com que Deus fala a Jeremias. Deus usa quatro verbos com relação a Jeremias, todos quatro na primeira pessoa. Deus falando. Primeiro, antes que eu te formasse no ventre materno, aqui fala o Criador. Jeremias não foi formado no sentido de criado pelo pai ou pela mãe dele, apesar de que aqui fala no nome do pai dele e tudo, mas o pai não cria o filho. Ele gera de maneira física, num ato físico com a mulher, um ser humano, o homem gera um outro ser humano através de uma mulher. Mas ele não cria no sentido de providenciar para que aquela vida venha à existência, já está determinado por Deus. E é Ele quem cria as personalidades e sexos, o jeito da pessoa ser, o momento exato de ser gerado, de nascer, se é que vai nascer, pode não, nem completar a gestação, Ele decide. Homem nenhum cria ninguém, no sentido literal, no sentido forte da palavra criar ou formar. Deus forma as pessoas. Os pais são apenas instrumentos nas mãos do Criador. Esta passagem lembra uma outra muito conhecida em Salmo, capítulo 139, versículos 13 a 16. Salmo 139, versículos 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E continua a passagem. Davi absolutamente impressionado com o conhecimento de Deus sobre ele próprio, Davi, antes dele nascer, ainda estando no ventre da mãe dele, Davi. Qualquer homem poderia ter escrito essas palavras de Davi. Qualquer ser humano poderia dizer a mesma coisa, sem nenhuma distinção. Por quê? Porque todos foram igualmente formados por Deus. Ele formou a cada um no ventre da sua própria mãe. Segunda frase ou ideia que Deus transmite ou fala para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Segunda afirmação. O ato de formar Jeremias no ventre da mãe dele não foi a primeira providência de Deus na vida daquele homem. Poderíamos pensar que sim. Qual a primeira coisa que Deus faz com o ser humano? Ele forma. Ele dá forma física e espiritual, a forma pessoal no ventre da mãe quando ele é gerado pelo pai. Bom, a primeira coisa que Deus faz, claro, na vida de alguém é isso. Errado. Não é. Já tinha providências antes que Deus tomara com relação a Jeremias. Antes disso, Deus já o conhecera, como está escrito. Ah, eu sei, pastor, conhecer é saber de antemão a genealogia dele, o nome do pai, da mãe. Eu entendo. Deus já sabia antes qual seria a personalidade de Jeremias. Isso não. Isso não é o conhecer bíblico. É muito mais profundo. Não é presciência no sentido de simplesmente saber de antemão o que iria acontecer na vida do profeta. Ah, eu sei tudo que vai acontecer lá, porque eu posso ver o futuro, então eu sei de tudo. Isso é o conhecer que Deus quer dizer aqui. Errado. Embora, obviamente, Deus conhecesse também, e Deus sabia de tudo o que ia acontecer, mas é muito mais fundo. Conhecer, nesse sentido aqui, é tomar para si, é escolher, é se envolver no relacionamento íntimo, mesmo que a pessoa nem existisse. Mas Deus já tinha um certo envolvimento, um profundo envolvimento com aquela pessoa, tendo escolhido-a para si. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Quero usar apenas duas passagens para provar o que eu estou dizendo. Como terminei de expor detalhadamente o livro de Romanos, essa passagem aqui foi bem explicada na época. Romanos 8, 29 e 30 diz assim: Romanos. Aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O conhecer aqui vem antes do predestinar. Predestinar é determinar o que vai acontecer. Aí sim, que ainda é mais do que só conhecer o que vai acontecer. O predestinar. Predestinar determina o que vai acontecer, mas antes de predestinar, ele conhece, ele escolhe para si. Nós vemos claramente aqui o conceito de conhecer conectado com a ideia de eleição e com os eleitos de Deus que terminaram sendo justificados e depois vão ser glorificados ainda em Cristo. Tudo ligado. Então, o assunto de ser conhecido por Deus antes do nascimento é ser eleito por Deus, escolhido para Ele, para a salvação. Poderíamos ler várias passagens mostrando isso ainda. Mas, João 17, 3. O Senhor Jesus Cristo dá uma aula de teologia aqui, concentrada num versículo. É aquela oração em que Ele intercede ao Pai, na noite que Ele foi traído. Ele define vida eterna. Acho que os grandes teólogos teriam muito orgulho de dizer que eu defini vida eterna em 10 páginas. O outro definiu em 5, o outro fez um livro para definir vida eterna. E Cristo define vida eterna numa frase, num conceito, numa ideia, absolutamente simples. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e é Jesus Cristo, quer dizer, Ele próprio, a quem enviaste. Pronto. Vida eterna é conhecer Deus, o Deus triuno. Só isso. Então vejam o peso do verbo conhecer. E vejam como empobrece a ideia dos que não creem, não enxergam a doutrina da eleição. Eles gostam de dizer, não, esse conhecer aqui é só saber de antemão. Isso é empobrecer terrivelmente o conceito do conhecer de Deus a uma pessoa antes que essa pessoa fosse gerada pelos pais. É muito rico o que está escrito aqui. É um envolvimento com Deus. Vida eterna é se envolver com Deus. E esse envolvimento começou antes que a pessoa fosse gerada. Em suma, antes de Jeremias ser gerado, Deus já o escolhera para ser salvo, para ser dele, de Deus. Observei há pouco, depois de ler o Salmo 139, um pedaço dele, que qualquer ser humano poderia escrever aquilo e assinar embaixo o que Davi falou no Salmo lá. Por quê? Porque Deus gerou todo ser humano. Porque qualquer um pode dizer, Deus me conhecia já no ventre da minha mãe, já sabia cada dia que eu ia ter na vida e tal e tal. Mas, agora o funil está afinando. Infelizmente, nem todos podem dizer que foram conhecidos por Deus nesse sentido aqui de conhecimento. Como já expliquei, de ter sido eleito por Deus para ser resgatado da perdição eterna e para ficar com Deus, envolvido intimamente com Deus, eternidade adentro, no céu. Muitos, de fato, não serão salvos. Muitos, de fato, não foram conhecidos por Deus nesse sentido explicado. Por outro lado, podemos afirmar que os não eleitos que ouviram a palavra foram rebeldes quando ouviram o Evangelho. Não quiseram fazer a vontade de Deus. Quem diz isso? O próprio Jesus. João 5, 39 e 40. Vejam a queixa de Cristo, que ao mesmo tempo é uma acusação e uma condenação forte. examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Eles fazem muito bem em examinar. Ótimo. Contudo, versículo 40, contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Vocês não querem. E ele acusa. E esse não querer vai pesar em cima daquela alma condenada. Eu não vou explicar cada detalhe aqui da eleição. Primeiro, porque eu não saberia, porque é algo que está acima da nossa compreensão. A eleição de Deus ao lado da responsabilidade do homem. Como é que Deus responsabiliza alguém a quem ele não elegeu? É uma pergunta que o ser humano ainda não soube responder e nem vai conseguir. As mentes mais brilhantes que já foram produzidas nessa humanidade não conseguem explicar totalmente isto. Mas é fato que Deus elege uns e que responsabiliza os que não foram eleitos. Porque toda a raça humana está encerrada no pecado. E cada um que peca, pecou pela própria consciência. Diante de Deus, aquela pessoa resolveu pecar. E como Cristo colocou aqui, alguém que ouve o Evangelho, no caso da própria boca dele, mas não quer vir a ele para ter vida. Então, alguém que vai ser condenado e perecer eternamente no inferno, não é uma vítima nas mãos de Deus. É um ofensor à santidade de Deus. Ele tem direito de escolher a quem ele quer. E não escolher a quem ele não quer. É um direito que ele tem, não precisa explicar, e se quisesse, acho que nós não entenderíamos. Agora, não creio que haverá no céu alguém que se lamente. Eu busquei tanto a Deus, com tanta seriedade, eu pedi a Deus fé, mas eu não fui salvo porque não era um dos eleitos. Não haverá esse tipo de queixa no céu, no inferno, aliás. Não, eu estou aqui porque não era um dos eleitos. Pedi, me humilhei diante de Deus. Chorei diante de Deus, pedindo fé, me quebrantei, implorei. Mas eu não era um dos eleitos, então não fui salvo. Não, não é assim que funciona a lógica de Deus. Você gostaria de ser eleito? Você que está aqui, que não é crente no Senhor Jesus Cristo, gostaria de ser um eleito? Por quê? Qual o motivo? Para ser salvo? Para escapar de uma condenação que você reconhece que merece? Não, não sei se mereço não. Já começou errado. Porque no momento que você concluir a verdade, que você é um pecador e que ofende a Deus sem parar e que merece ser afastado de um Deus santo, aí você começa a entrar no caminho correto da misericórdia de Deus, de se tornar objeto do poder de Deus sobre você, quando você começa a se humilhar e reconhecer que precisa de arrependimento, que não é nada diante de um Deus santo, poderoso. Não, pastor, mas eu queria ser um eleito para escapar disso mesmo. Escapar desse vazio, dessa angústia. E me dizem que tem um inferno aí, e eu acredito que tenha mesmo. E eu quero escapar, eu queria ter Deus na minha vida. Ah, é? Sério? É sério. Pois esqueça esse negócio de eleição, a doutrina, a teologia complicada, a predestinação. Esqueça tudo isso e peça a Deus: Senhor, tem misericórdia e me salve. Ponto. Não precisa entender a doutrina da eleição e deixar de entender. Não precisa. Deixa os teólogos quebrar as cabeças deles, para ver se ajuda um pouco a nós. Mas não é necessário, Deus nunca vai lhe exigir isso, uma aula de teologia, para lhe salvar. O que ele vai exigir, sabe o que é? É quebrantamento, ó. Quebrantamento de coração. É ter esse coração de pedra, amolecido, e humildade diante dele. Reconhecimento da glória dele, do tamanho dele, do poder dele. É isso que Deus quer de você. Esqueça a teologia. E lembre-se de um Cristo crucificado que morreu para lhe salvar. Poderoso. Poderoso naquela cruz, nunca esteve tão poderoso, numa maneira de dizer. Esteve muito poderoso lá, corajoso, para morrer por você, porque ele não merecia. Morreu mesmo, ressuscitou, está no céu de volta, convidando para você vir até ele. Pois venha, na simplicidade com a qual ele colocou. Você notou como ele não se dignou a explicar muitas coisas complicadas, não, para nós. Vocês não querem vir a mim para ter vida? Digamos que alguém dissesse, não, senhor, peraí, eu quero, então venha. Pois eu vou mesmo e te aceito. Ótimo, aqui está um eleito. Pronto. Discutir eleição e querer entender e argumentar para poder decidir se vai aceitar Cristo ou se não vai, não tem nada a ver. Muitos fazem disso um monstro, uma coisa complicada, um obstáculo no seu caminho até Cristo. Essa doutrina da eleição. Não deviam fazer. Experimente, é um desafio que eu coloco sobre você, ansioso que você, desejoso que você aceite esse desafio. Peça com humildade, com sinceridade a Deus. Senhor, me dá fé. Eu te imploro, me ajuda. Eu estou perecendo nos meus pecados, na minha angústia, na minha pequenez. Tem misericórdia de mim. Eu posso garantir em nome de Cristo que uma alma que chega assim diante de Deus, um coração quebrantado, ele vai receber esta fé. Aí um dia vai olhar para trás e dizer, ah, eu era um dos eleitos. Terceiro ponto que Deus disse para Jeremias. Antes que saísses da madre, te consagrei. Ora, ora, Deus trabalhando forte na vida de Jeremias antes dele nascer. Primeiro Deus o conheceu. E agora diz que o consagrou. E Deus ainda fez outras coisas antes dele nascer também, como predestinar e tudo, que não está nem no texto aqui. Mas isso aqui é, te consagrei, Jeremias. Antes de tu nasceres, tu já estavas consagrado. Como é isso? Ideia de santificar. Que, por sua vez, tem um significado duplo. Santificar é purificar e colocar à parte. Quando pensar em santificação, pense nisso. Pureza e ser colocado à parte. Se, aliás, uma ideia está ligada com a outra, a parte do que não presta, a parte do que é ruim. Então, se você quer ser puro, você se afasta do que é mal. Uma coisa está logicamente conectada uma com a outra. Então, a consagração de Jeremias pode ter sido feita em dois sentidos aqui. Primeiro, de maneira mais geral. Ou seja, ele foi separado para ser servo de Deus. Nesse sentido, todos os salvos são separados. Gálatas 1 e 15. Gálatas 1 e 15 diz assim. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar. Paulo falando, olha, parece Jeremias falando, né? Antes dele nascer, mesma coisa que Deus disse para Jeremias. Olha, Jeremias, antes de tu nascer, eu te separei. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Separado. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Que lá é uma passagem excelente para os que gostam de estudar teologia nessa questão da eleição, viu? É um dos melhores versículos para o assunto da eleição, que mais esclarece é esse aqui, um dos. Mas não vou entrar na área de eleição mais não. É só um parênteses aqui. Estamos agora em santificação, em separação. Estamos em 2 Tessalonicenses 2 e 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Uma ideia também aqui de uma separação. O Espírito santifica separando. Esse aqui é meu. Esse é dos meus. Venha para cá. Esta ideia. Mas, Deus pode ter dito que Jeremias já havia sido consagrado, separado antes de nascer, de uma maneira mais particular. Ou seja, separado esse especialmente para o ministério de profeta. Essa ideia aqui de consagração no sentido de colocado à parte para um fim especial Ela é usada bastante no Velho Testamento. Quero ver três passagens todas em Êxodo. Vamos para lá. Êxodo. Deus separar à parte coisas, pessoas, para o trabalho dele. Vamos ver aqui com o sábado, que lá nem é coisa nem pessoa, é um dia. Êxodo 20, versículo 8. Aliás, um dos 10 mandamentos. Êxodo 28 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como é que se santifica um dia? Eu vou purificar um dia, eu vou pegar o dia de sábado e fazer com que esse dia seja puro. Não, não é isso. Então, nesse aspecto aqui, fica muito mais forte a ideia de o quê? Separar. Separa o dia de sábado. Santifique o dia de sábado para você. Separe na sua vida o dia de sábado, no caso lá do judeu. Os sacerdotes deveriam também ser santificados. Mais algumas páginas, capítulo 30 de Êxodo, versículo 30. Êxodo 30 e 30. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. A palavra consagrar aí, mesma ideia de santificar, no caso, separa para esse ofício. No caso, Arão era o primeiro sumo sacerdote. E coisas agora, tabernáculo e os utensílios. Vimos um dia, que é algo imaterial. Vimos gente, homens, sendo separados. E agora vamos ver coisas. Êxodo 40, versículo 9. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está. O consagrarás, está aí, com todos os seus pertences, que será santo. Será separado para aquilo que eu quero. Então Deus disse: eu te criei, eu te elegi, eu te conheci, Jeremias, e eu te consagrei, eu te separei. Para mim, para uma tarefa muito especial, devia ser o que Deus tinha visto aqui, ministério profético, está separado para isso. E, quarta vez que Deus diz eu, na vida de Jeremias: te constituí profeta às nações. Nessas poucas palavras de Deus a Jeremias, aliás, nós estamos vendo dois versículos só, o 4 e 5, o tempo todinho. Deus parte do geral e termina na estação particular de Jeremias. Primeiro ele diz, formado no ventre materno. Todos os seres humanos podem dizer isso, como eu já comentei. Depois diz que Jeremias foi conhecido por Deus. Já comentei que apenas os salvos podem dizer isso. Ou seja, afunilou mais. Aí diz que foi separado. Já comentei que no sentido mais geral, todos os crentes, os salvos aqui podem dizer isso. São santificados, purificados pelo Espírito Santo em Cristo e separados para Deus. Mas falei também que há uma maneira mais particular de alguém ser separado para uma tarefa muito especial. Embora cada crente tenha um dom, algum tipo de capacitação para um tipo de serviço. E agora ele diz: eu te constituí profeta. Aí ele entra no ministério muito mais afunilado ainda, particularíssimo, que hoje nem existe mais. O profeta não existe mais. Entendemos que cessou de existir quando o Novo Testamento completou, se assim, a revelação de Deus escrita ao homem cessou, e o cano ficou completo. E mesmo quando existia o ministério profético, pouquíssimos homens foram consagrados com essa nobre função, e mulheres. Muito poucos. Poucas pessoas tiveram esta honra. Talvez a gente pense, naquele tempo do Testamento era cheio de profetas. Era não. Eram poucos, muito poucos. Alguns profetas falaram apenas a Israel, especificamente. Outros fizeram também profecias e censuras e condenações. Se dirigiram no seu ministério a outros países também. Jeremias foi desses. como Deus disse, eu te constituí profetas às nações, Israel e a outras nações também. Na próxima mensagem, nós deveremos ver a reação de Jeremias a esta chamada de Deus tão bonita, tão rica. O que, que Jeremias diz? E vamos ver um diálogo muito interessante que Jeremias trava com Deus ali. Mas eu quero então encerrar aprendendo quatro coisas, ou rememorando quatro coisas que eu já comentei aqui de uma forma ou de outra. Primeira, Deus é o Criador de todos os seres humanos. Pastor, sinceramente, eu acho que não devia nem perder tempo numa mensagem dessa, um tempo precioso, para dizer uma coisa tão óbvia como essa. Paciência. Dizer que Deus criou todo mundo. A criança sabe disso, é. Mas você reconhece isso ao ponto de saber que tem direito sobre a sua vida, total direito, que você tem que dar satisfação de tudo que você faz e o que você pensa, que ele conhece corações. Bom, bem, quer dizer, eu não sei se eu tinha aprofundado tanto. Não é tão óbvio como você está pensando, não. Dizer que Deus lhe criou não é tão óbvio, não, porque tem implicações de responsabilidades. Se ele lhe criou, lhe mantém vivo, você tem que dar satisfação a ele. Ora, se você tem que dar satisfação a seu pai, que nem lhe criou, no sentido que eu já comentei recentemente, lhe gerou através de um ato físico, tem que dar satisfação ao pai, posso agora, posso comer a sobremesa, mamãe, eu posso ir ver televisão, tem que dar satisfação o tempo todo. Por que esse 6 aqui na prova não é 8? Porque você não estudou? Satisfação. Aí você fica um marmanjo barbado, aí chega o patrão e diz, são 8:05, o horário não é 8? Satisfação, e a mulher, e ao marido, e aos filhos, e quando fica velho, é que tem que dar satisfação a muita gente, né? Até aos netos. Satisfação a todo mundo? Não, ainda não dei satisfação a Sabrina nenhuma vez, que paciência. Se você estava pensando nisso, não chegou a hora ainda. Um dia chega. Mas não querem dar satisfação a Deus, não. Chame alguém lá fora, vá passando aí. Vem cá, meu amigo. Vem cá. Quando foi a última vez que você deu satisfação ao seu Criador? Hã? Você não crê que Deus existe? Não existe um Deus aí? Creio. Criou tudo, aquela borboletinha ali, ele que criou, foi. Você também? Foi, ótimo. Deu satisfação a ele quando? A última vez. Então fica essa lição aqui, importantíssima, elementar, certo? Mas não quer dizer que não seja extremamente importante cada ser humano se lembrar todo dia. E você também, que é salvo em Cristo. E eu também. Todos nós, mesmo os salvos em Cristo já, filhos de Deus, pela fé, graças a Deus, mas temos que dar satisfação continuamente a Deus pelo que nós fazemos e pensamos, porque ele está muito mais interessado no nosso pensamento do que até nas nossas ações, embora também esteja, obviamente, interessadíssimo no que nós fazemos. Então, primeira lição que todos sabem, que creem em Deus, sabem disso, mas que é bom sempre estar lembrando. Segundo, na sua soberania, Deus escolhe alguns para se relacionarem diretamente com ele, intimamente com ele. Se você é um desses escolhidos, você sabe que é um salvo, já foi eleito, ótimo. Agradeça a ele todo dia, porque foi pela misericórdia e pela compaixão dele a nós. Como falei hoje pela manhã, até li algumas passagens mostrando que salvou por quê? Escolheu por quê? Elegeu por quê? Porque ele amou e teve misericórdia, só isso. Então, é muito razoável que nós sejamos gratos a alguém que nos fez um favor, pequeno que seja, até abrir uma porta. Muito obrigado. Há um Deus desse, que nos escolheu antes que houvesse mundo, e escolheu pecadores, sabendo que você ia pecar e que ofendê-lo grandemente, já começando em Adão logo, porque todos pecaram em Adão, e de uma forma que eu não entendo bem, Deus viu você pecando lá em Adão, e considera que você pecou juntamente com Adão. É assim que ele vê, a justiça dele vê assim. Pois mesmo assim, você nasceu, começou a pecar, foi diretamente mesmo a Deus. Mesmo assim, ele escolheu para ser dele, para comungar com ele, para viver no seio dele eternamente. Agradeça, agradeça, agradeça. E vamos passar a eternidade toda agradecendo a ele isso. Ainda não será suficiente. Terceiro, Deus chama os seus servos para realizarem tarefas para ele. Todos são nobres em serviços a Deus, pequeno que seja. Mas alguns serviços, obviamente, são mais destacados do que outros, claro. O trabalho de Paulo é destacadíssimo, é um gigante o trabalho dele. Qual o serviço que Deus tem determinado para você, meu irmão ou irmã em Cristo? Se você sabe qual é, com uma certa nitidez, pergunto, está sendo fiel? Só você sabe responder, não sei. Você sabe. Qual o serviço? Qual o trabalho? Com que tipo de capacitação Deus tem lhe dado? Com que tipo de capacitação Deus tem lhe dado e que reconhece que tem esse dom? Está usando esse dom ou dons para o trabalho dele? Como você sabe que deveria? Sua consciência está aprovando o seu serviço a Deus ou está condenando você, acusando você? Pare e não deixe a sua consciência ficar gritando até ficar fônica e sem voz de tanto lhe acusar. Pare e reexamine a sua vida cristã e o que, é que você tem feito a Deus. Porque Ele separou também para algum tipo de tarefa. Ah, pastor, eu não sei. É muito comum isso também. Não, não sei. Qual é o dom que eu tenho, os dons, as tarefas, não é claro. Ih, pastor, tá aí uma coisa que eu fico até angustiado em ouvir pregação sobre isso, porque eu não sei direito e eu não sei não. Vou lhe dar duas sugestões. Primeiro, peça a Deus que Ele oriente e que lhe dê algum tipo de convicção do que Ele tem lhe permitido fazer, o que Ele tem para você fazer. Segundo, enquanto você não sabe, com certeza, e eu não sei se Deus vai dar isso na sua vida, essa convicção toda, essa clareza toda, às vezes não dá. Mas isso não é problema. Ele não dá. Enquanto ele não dá uma clareza maior, o meu grande dom é este aqui, meu trabalho é este aqui. Enquanto isso, sabe o que você faz? Todo dia você vai fazendo alguma coisa. Dia a dia. Dia a dia. Mesmo que não saiba qual é a sua grande tarefa, mas vai fazendo. Rapaz, podia falar para esse camarada aqui de Cristo, que a oportunidade é boa. Estou aqui vizinho a ele, esperando aqui o médico e tal. Ele puxou o assunto, tá lendo uma coisa aqui que eu já olhei aqui de banda e eu vou puxar para ele. Vai, fala. Ah, me chamaram na igreja para fazer preparar alguma coisa aí num programa aí que vai ter e tal. Pequenininho, então. Ah, vou fazer. Ótimo. Sabe o que sabe de uma coisa? Pode ser que a soma de pequeninos serviços que você preste a Deus dia a dia, a soma desses pequenos serviços gerem o seu grande serviço a Deus. O seu grande serviço foi uma soma de pequeninos serviços, mesmo que não tenha ficado muito claro na sua mente qual tipo de dom que você tinha, qual a sua tarefa exata aqui, mas a nossa vida é formada de momentos. E se esses momentos forem ocupados com essa sua vontade ou decisão de servir a Deus de alguma forma, mesmo que não saiba exatamente como, vá servindo. Quando você olhar para trás, você tem um rastro bonito de pequenos serviços. Alguns podem até chamar insignificantes, aqui na realidade são muito significantes por quanto serviço a Cristo. E a soma desses pequenos serviços, aí está. Era o seu grande serviço, era fazer essas pequenas coisas. Então não se angustie mais com pregações que perguntam qual o seu dom, qual o tipo de serviço. Não tem problema. Você sabe? Ótimo. Seja fiel, se analise e toque para frente. Seja fiel a Deus. Se você não sabe, vá fazendo devagarinho que você está sendo fiel a Deus da mesma forma do que o outro. Quarto e último. Deus cria as pessoas, forma as pessoas com as características certas para cumprir as tarefas que ele tem. Eu quero olhar aqui pessoas no sentido mesmo daquelas salvas em Cristo que têm dons ou têm ministérios para desenvolver. Um escultor procura um bom mármore para fazer dele, mármore é a sua escultura. Deus não precisa procurar. Ele forma o que ele precisa para que a pessoa sirva a ele do jeitinho que ele, Deus, quer. Como ele planeja. Ah, pastor, aqui você vai desculpar, mas eu não vou concordar com isso 100%, não. Não confere bem. Moisés, grande porta-voz de Deus, perante Faraó, era meio gago. E tinha uma dificuldade enorme de falar. Ele disse isso. Jonas, que precisava ter um agudo senso de obediência para fazer o que Deus mandou, aquela tarefa difícil e complicada lá em Nínive, irresponsavelmente fugiu para o lado oposto. Os apóstolos, que precisavam de uma grande dose de coragem para ficarem ao lado de Jesus, fugiram covardemente. Como é que o senhor vem dizer que Deus faz bem de acordo com o que ele quer? E eu vou dizer, pastor, eu confesso que às vezes eu sinto meu coração arder para falar de Cristo para os amigos, mas eu sou tímido, não consigo. Deus, acho que não me fez para falar para os amigos, não. Não preparou esse mármore aqui para esculpir em mim? Sei não, acho que não. Eu entendo o argumento, mas eu não posso concordar com ele. A dificuldade de se expressar de Moisés caiu como uma luva para ele, sim. Exatamente pelo fato de ter dificuldade de falar, ele devia se entregar mais totalmente nas mãos de Deus, confiar mais em Deus, estar mais aberto para o que Deus viesse dizer através dele, confiando em cada palavra do que Deus viria a transmitir. Além do mais, Deus queria um assessor para Moisés, um porta-voz para Moisés, no caso, Arão. A dificuldade de falar deu motivos para Arão entrar em cena, que tornou-se primeiro sumo sacerdote de Israel. Jonas deveria ter vencido a vontade de desobedecer a Deus. Fazia parte da chamada de Jonas essa provação de exercitar a obediência e vencer o comodismo. Os apóstolos deviam ter ficado com Cristo, sim, claro. Ao fugir, esmagoaram o mestre querido deles. E com certeza, essa mancha no ministério deles deve ter sido extremamente útil quando Cristo voltou para os céus, ressuscitou, voltou para o Pai, e eles caíram em campo, os mesmos apóstolos, levando o Evangelho a todos os lugares possíveis, e o mundo não conheceu homens mais corajosos dali em diante. Devem ter se lembrado muito daquela época, daquele dia em que covardemente não estiveram com Cristo, fugiram, fazia parte dos planos de Deus, sim. Homens acovardados serem absolutamente transformados pelo poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Voltando a você, você não está enganado quando diz que sente o coração arder de vontade de falar de Cristo. Eu acho que o seu coração deve estar ardendo mesmo. E nem Deus se enganou ao lhe dar essa tarefa de você falar de Cristo. Pelo fato de você ser tímido, a timidez faz parte da sua tarefa. É para você vencê-la, exercitando a sua fé, a sua confiança no Espírito Santo, que vai lhe dizer o que falar. E mesmo que não se trate de traços de personalidade, quando Deus chama para alguma tarefa, talvez você ache que está sendo chamado fora de tempo. Não é nem que não tem jeito, assim, mas está cedo. Eu tenho certeza que Deus está me chamando para fazer isso, isso ou aquilo. Tenho certeza, pastor. Todo dia, não tem mais dúvida nenhuma. Mas é porque está cedo. Nós vamos ver isso na próxima mensagem com Jeremias. Jeremias quis entrar por aí com Deus e não se deu bem, não. Quer dizer, se deu ótimo. Mas na argumentação dele, Deus não aceitou. Mas guarde isso. Deus não chama ninguém fora de tempo. Deus não chama ninguém para uma tarefa que a pessoa não tenha condição de cumprir. Mesmo que ele permita imperfeições e fraquezas, mas é uma permissão totalmente consciente da parte de Deus, soberana, e faz parte. Ele escolheu um mármore que tinha uns defeitozinhos dentro. Mas é assim. Então, não pense que você está livre de cumprir serviços que você sabe que Deus tem para você, pelo fato de você achar que não tem condições ou achar que não está no tempo certo. Se Deus está lhe chamando, e só você pode afirmar isso, então vá. Você está se dispondo a servir a Deus hoje da maneira como você acha que está sendo chamado? Uma pergunta importante que eu quero deixar finalmente para os crentes. Está usando os recursos que Deus tem lhe dado? Talvez aos seus olhos recursos, infelizmente, poucos ou insuficientes. Mas aos seus olhos, aos olhos de Deus, esses recursos estão afinados com a sua tarefa? Ou pelo menos, dizendo de outra forma, esses recursos, as falhas que não estão incluídas nas suas virtudes, elas serão acrescentadas no momento certo por Ele, da maneira como Ele quer. Não precisa você contar com isso previamente, antes de chegar o momento. Vá fazendo, Ele vai lhe dando condições. E a você, eu tenho uma pergunta, você que ainda não se comprometeu com Cristo, eu sugiro que você reflita no fato de que você é uma criatura de Deus, como já comentei, e que precisa dar satisfações a Ele, porque a sua vida está nas mãos dEle. A sua vida está nas mãos dEle, mas o seu coração não é dEle. Se você não é crente no Senhor Jesus Cristo, não estou falando, se você não é batista, se você não é evangélico, se você não é membro dessa igreja, não estou dizendo isto. Mas se você não é pessoalmente crente no Senhor Jesus Cristo, o seu coração não é de Deus. Sua vida está nas mãos dEle, mas o seu coração não é dEle. Você nasceu espiritualmente longe de Deus, como todo ser humano. Mas a obra de Cristo, o que Ele fez por você, lhe garante uma salvação, desde que você creia, acredite, confie, entenda que você precisa da misericórdia de Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Se lance aos pés de Cristo, humildemente. Não se perturbe com essa história de eleição, de eleito ou não eleito, isso ou aquilo. Nunca caia no erro de dizer assim, quando eu entender isto, aí eu vou me converter. Quando alguém me explicar aquilo, aí eu vou considerar esse negócio de ser crente. Não vá por aí, não. Você precisa se tornar filho de Deus pela fé em Cristo imediatamente. Está aí uma coisa urgente na sua vida. Porque você não sabe quando esta vida terá fim. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que foi pregada. Que Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a aplicá-la. E aqueles que estão aqui sem Cristo, Senhor Deus, que tenham o privilégio de serem tocados pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.